Pessoal, começou no dia 9 agora e vai até o dia 12 de março, lá no Rio de Janeiro, a Global Home Education Conference 2016. Uma conferência que reúne pessoas do mundo inteiro em torno do mesmo assunto, né? Que é a educação domiciliar. E para a gente entender um pouquinho melhor o que é a educação domiciliar, no Brasil e no mundo, a gente conversa agora com o diretor jurídico da Associação Nacional de Ensino Domiciliar, o Alexandre Magno Fernandes Moreira. Oi, Alexandre, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, tudo bem, e você?
Tudo jóia, é um prazer poder contar com a sua participação aqui no Tarde Nacional em rede para a Amazônia e para Brasília hoje, para contar para a gente um pouquinho, explicar para a gente, né, essa questão da educação domiciliar que vem sendo até, vem recebendo mais destaque, né, Alexandre, nos últimos tempos. A gente tem até encontrado mais materiais, enfim, mais matérias, o pessoal tem se interessado. Eu queria que você explicasse para a gente o que é, então, a educação domiciliar.
Certo. De fato, a educação domiciliar tem tido um crescimento expressivo no Brasil nos últimos anos. Inclusive, acabou de sair uma estatística de que, nos últimos 5 anos, o crescimento do número de famílias que fazem educação domiciliar no Brasil cresceu, assim, espetaculares, 965%.
Nossa!
Então, só do ano passado para cá, o crescimento foi de 46%. A educação domiciliar consiste na assunção da família pela responsabilidade primária pela educação dos filhos.
Uhum.
Quase sempre o que acontece é que a família, ao matricular os filhos na escola, deixa a educação totalmente nas mãos da escola, delega totalmente a educação dos filhos à escola. Isso, apesar da Constituição dizer que a educação é um dever da família. É muito comum hoje em dia você ver crianças que são educadas apenas na escola e em casa ficam quase todo o tempo somente vendo televisão.
Uhum.
Ou seja, não recebem nenhum tipo de educação. As famílias que adotam a educação domiciliar fazem exatamente o movimento oposto. Isso significa que elas realmente tomam posse da educação dos filhos, retiram os filhos da escola ou nem chegam a matricular e passam a ensiná-los em casa, ou mesmo os matriculam em determinados cursos específicos, pode ser num curso de inglês, num Kumon, mas a grande diferença é que na educação domiciliar a família está no efetivo comando da educação dos filhos.
Uhum.
Ou seja, os pais efetivamente dirigem a educação dos filhos. Inclusive, quando você vê lá no Código Civil, está escrito que a primeira decorrência do poder familiar é dirigir a educação dos filhos. E é isso que essas famílias estão fazendo.
Eu acho bacana você até citar a Constituição e citar essas questões legais, Alexandre. E eu queria até te perguntar sobre isso. Uma família hoje que resolva optar pela educação domiciliar para os filhos, ela pode esbarrar em algum empecilho legal ou tem algo que a impeça de seguir nessa opção?
Olha só, o maior empecilho que a família pode encontrar é o estranhamento, é o desconhecimento das autoridades a respeito do tema. O que acontece? No Brasil, esse tema ainda é relativamente novo.
Uhum.
Ele começou a ser realmente discutido há pouco mais de 5 anos. E nós não temos absolutamente nenhuma lei a respeito. Os juízes, os promotores, os conselheiros tutelares, na sua imensa maioria, nem sabem o que é isso. Então, há uma grande confusão entre educação domiciliar e abandono intelectual. Porque muitas autoridades acham que somente existe educação quando a criança está na escola. E o que essas famílias estão demonstrando é que a educação, ela existe principalmente dentro da família. Aliás, é curioso que a Constituição não fala que a educação é um dever da escola, fala que a educação é um dever da família e do Estado.
Uhum.
Então, as famílias, muitas vezes, elas são questionadas por promotores, por juízes, por conselheiros tutelares, que ainda não entendem esse fenômeno, ainda não sabem o que isso significa. Mas nós temos tido vitórias bastante impressionantes nessas áreas e temos conseguido explicar para as autoridades do que se trata isso, e a quantidade de famílias processadas judicialmente é bastante pequena no Brasil. Uhum. Não chega a 2% do total de famílias.
Entendi. Como que é essa questão no mundo, né? Você fez essa comparação, no Brasil realmente não temos tanta informação, ainda é recente. Como que é fora do Brasil, já é mais, digamos assim, mais corriqueiro, mais corriqueira essa opção, ô Alexandre?
Olha, existem dezenas de países pelo mundo que adotam expressamente educação domiciliar. Olha, uma curiosidade: todos os países desenvolvidos de língua inglesa reconhecem a educação domiciliar. Então, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, todos eles reconhecem. Você tem vários países na América Latina, na Europa, na Ásia, na África, que também reconhece a educação domiciliar. Existem também outros casos extremos no sentido contrário, de países que proíbem totalmente a educação domiciliar, em que isso aí pode levar até uma perda da guarda. Mas hoje, a educação domiciliar não é um fenômeno, local, não é um fenômeno restrito a determinado país, mas é um fenômeno que existe no mundo todo. Tanto que na Convenção Global de Educação Domiciliar, nós vamos ter representantes de mais de 20 países de todos os continentes. Então, nós vamos ter pessoas assim do Canadá, do México, da Argentina, dos Emirados Árabes Unidos, da Suécia, do Quênia, da China. Então, é um movimento que está se tornando global. E graças às tecnologias de comunicação que nós temos hoje em dia, que as comunidades locais, nacionais de famílias educadoras estão se conectando e passando a agir globalmente, de forma mais unificada.
Eu achei bacana, até você citou a questão da conferência. Eu, numa breve pesquisa ali sobre a conferência, vi que vai ter a participação também de muitos jovens que tiveram, né, que receberam educação domiciliar, o que eu achei muito interessante, Alexandre, porque acaba que derruba o preconceito de que a criança ou jovem que recebe educação domiciliar é porque ela não se encaixou no molde da escola, mas no sentido assim de ser uma pessoa antissocial ou de, enfim, ou que a própria educação domiciliar atrapalhe o desenvolvimento social, enfim, né, essa questão, esse
Ah,
tipo de questão para essas pessoas,
perfeito.
e não é verdade, né?
Não, o grande preconceito que existe contra a educação domiciliar é exatamente essa questão da socialização. E imagina que, caso a criança seja educada em casa, que ela vai sair de lá ou então radical, um nazista, um fascista, um intolerante, ou então uma pessoa absolutamente descapacitada para a convivência social. Isso é um preconceito porque não se baseia em nenhum dado empírico. Na verdade, existe até uma lista interessante assim de pessoas que foram educadas em casa, de pessoas famosas educadas em casa, que inclui gênios da física, como Albert Einstein, que inclui gênios da música, como Mozart, que inclui esportistas, como aquelas duas irmãs do tênis, Serena e Venus, esqueci o
Williams.
sobrenome,
A Williams,
e
né? Não.
você tem aquela cantora americana famosa, Taylor Swift. Então, assim, nos Estados Unidos, onde isso aí já é um fenômeno de massa muito bem estabelecido, onde são atualmente 2 milhões de crianças educadas em casa, você tem uma quantidade gigantesca de pessoas assim extremamente bem-sucedidas que depois vão frequentar universidades, muitas vezes boas universidades. Eu posso falar da minha experiência pessoal, que o meu mestrado foi nos Estados Unidos, numa das melhores universidades de lá. E lá eu tive colegas que anteriormente foram educados em casa e estavam completamente integrados nisso.
Uhum.
Então, o nosso maior desafio é desfazer esse preconceito, que não é baseado em nenhum dado real.
Uhum. Eu acho legal isso que você falou da rede, né? Quer dizer, as pessoas no mundo inteiro que fazem a opção pela educação domiciliar, né? Que fazem essa escolha para os seus filhos. É muito legal que elas estejam conectadas, né, Alexandre? Porque, como você falou, não é o abandono intelectual, né? Pelo contrário, o que esses pais buscam é que os filhos se interessem cada vez mais pelo estudo e pelo conhecimento, tenham prazer em aprender e queiram aprender cada vez mais, o que infelizmente nas escolas a gente sabe que não acontece, né?
Exatamente. Eu não sei se você percebe, mas assim, crianças muito novas são extremamente curiosas. Elas são exploradoras por natureza. Eu tenho duas gêmeas de 11 meses de idade e elas não param, elas sempre querem descobrir o mundo. Mas você vê a criança depois de alguns anos de escolarização, o total desinteresse que ela demonstra pelo conhecimento como uma coisa chata, desagradável, isso chega a ser chocante. O que a escola faz para a maioria das crianças é uma quebra, porque a criança geralmente relaciona o conhecimento, o aprendizado com carinho, com amor, e isso aí ela só consegue ter em casa. Uma professora, por melhor que seja, não consegue dar a afetividade e atenção individualizada que cada criança requer. Então, cada criança é única, cada criança tem seu potencial único, suas deficiências únicas, e deve ser tratada como tal.
Uhum.
O problema da escola é que é uma instituição de massa. A criança é tratada como uma média estatística. Você recebe um punhado de informações que podem ser muito úteis para outra pessoa, mas totalmente inúteis para você. E o que se consegue educando em casa é essa individualização da forma assim, mais perfeita possível. Se eu for te defender a educação domiciliar assim, com um argumento apenas, é o seguinte: quanto mais individualizada a educação, melhor. E eu acho que é um argumento muito difícil de discordar.
Uhum. Agora, para fazer, né, parte da educação domiciliar, os pais também acabam aprendendo e eles têm que se empenhar. Quer dizer, tem que haver tempo para isso também,
exatamente,
né, Alexandre?
Exatamente. Olha, educação domiciliar é uma educação para a família toda, não é apenas para as crianças. Significa que os pais, eles têm que se preparar para transmitir isso para os filhos. E aí você consegue um envolvimento muito grande da família toda nisso. Inclusive, assim, em termos de intimidade com os filhos, isso aumenta bastante. Aí muita gente pergunta, tá, mas o que é preciso para educar em casa? Eu costumo dizer o seguinte: o mais importante é você ter disponibilidade de tempo. Ou seja, você tem que ter um interesse e a possibilidade concreta de estar disponível para os seus filhos durante algumas horas por dia para ensinar e para monitorar o aprendizado deles. Inclusive, a gente sabe da situação da imensa maioria das famílias brasileiras, que os dois pais trabalham, às vezes os filhos ficam com apenas um dos pais, em que isso não é possível.
Uhum.
E esse, na prática, acaba sendo competitivo.
Uhum. E tem que ser colocado na balança, né?
Sim, porque, afinal das contas, educar os filhos em casa significa uma profunda modificação do estilo de vida da família.
Uhum.
Porque hoje, pai e mãe fica a maior parte do tempo no trabalho, às vezes a criança fica período integral na escola, só se vem à noite nos finais de semana. Aqui, você passa um estilo de vida em que as necessidades da criança são uma prioridade. Você não precisa necessariamente parar de trabalhar, mas tem que fazer modificações bastante grandes no modo como a família funciona.
Uhum.
Várias pessoas já fizeram isso sem, sem traumas, mas é preciso realmente uma vontade, uma disponibilidade para isso.
É verdade, disponibilidade e disposição. Você sabe que eu tenho uma amiga, Alexandre, que optou pela educação domiciliar para a filha mais velha dela, que está entrando, está na idade mais ou menos da alfabetização, ali passou um pouquinho, deve ter uns 9 anos, não tenho bem certeza. Mas o que eu queria colocar é que ela... É, dependendo da demanda da filha, então se a filha se interessa pelos, sei lá, deuses gregos, então vamos para a biblioteca, né? E aí ela vai junto com a filha para a biblioteca e aí já pensa num filme que ela possa trazer e tenta colocar a filosofia e, quer dizer, tem que ter disposição também, não é para qualquer um, mas eu acho que é um caminho muito bonito, eu acho muito bacana.
Que bom. E assim, você acabou de tocar num ponto muito importante, que é o seguinte: já existem inúmeras pesquisas dizendo que a aprendizagem na infância é algo lúdico. A criança tem que ter o desejo, tem que ter a vontade de aprender. O que nós temos hoje nas escolas é uma falsa aprendizagem, uma falsa educação, no sentido de que criança, adolescente, absorve aquela matéria apenas o suficiente para, digamos, passar na prova e depois se esquece completamente disso. Eu mesmo, se eu for tentar fazer um balanço do que eu aprendi na escola, assim, o que realmente ficou para mim da escola, eu acho que vai ser muito pouca coisa.
Inclusive tem um participante da conferência, eu não me recordo o nome dele, é um cientista indiano, Alexandre, se não me engano, que tem um TED muito famoso, que tem exatamente uma pesquisa falando disso, né? Que esse método, esse sistema de prova, quer dizer, de cobrança, de associar o conhecimento a uma coisa ruim, que isso inclusive danifica certos neurônios e talvez por isso a gente não consiga memorizar o que deve, né?
Exatamente. Ele, inclusive, vai ser o grande destaque da convenção, que ele se chama Sugata Mitra.
Isso.
E ele fez uma palestra que ressoou no mundo inteiro, a palestra no TED, e ele diz exatamente isso. As crianças podem aprender por conta própria, desde que sejam dados estímulos para elas. E a experiência que ele fez na Índia foi um negócio assim impressionante. Ele plantou um computador num vilarejo muito pobre, assim, literalmente colocou uma alvenaria ao redor do computador, colocou alguns programinhas e deixou lá ligado, e as crianças iam chegando e vendo o que que era, e de tempos em tempos ele ia lá e conversava com as crianças e foi percebendo que as crianças, sem monitoramento nenhum, apenas pela curiosidade natural, já estavam aprendendo várias coisas. Então, existe uma aprendizagem natural que a gente tem que respeitar. Eu acho que a escola não está sabendo respeitar essa aprendizagem natural de cada criança. Na verdade, o ambiente escolar, para boa parte das crianças, é uma tortura. Assim, não é algo, né, não é algo minimamente agradável para boa parte das crianças e a escola hoje em dia.
E a gente tem o dever de repensar a educação. Eu acho que, por isso fico muito feliz de ter contado com a sua participação, viu, Alexandre? Acho que é uma discussão muito bacana. Convido a todos os ouvintes aí a acompanharem os desdobramentos aí dessa conferência global que acontece no Rio de Janeiro até o dia 12 de março. E que a gente estenda ainda esse debate por muito tempo, né? Essa reflexão por muito tempo, derrubando alguns preconceitos, abrindo a nossa mente, né? E, enfim, muito obrigada, viu, Alexandre?
Eu que agradeço pela oportunidade, e quem quiser mais informações sobre a convenção pode dar uma olhada no site www.ghsc2016.org. Se tiver interesse, pode até assistir por live streaming as palestras e as conferências que vão acontecer.
Ai, vai dar para assistir em tempo real, então?
Vai dar para assistir em tempo real.
Que bacana. Alexandre, muito obrigada. Um abraço grande para você. Sucesso, tá bom?
Eu é que agradeço. Um grande abraço para você.
Tchau, tchau.
Tchau.
Conversei então com o Alexandre Magno Fernandes Moreira, ele que é diretor jurídico da Associação Nacional de Ensino Domiciliar.